Para todos os jovens do Ocidente, uma revisão ao conteúdo da Carta do Líder aos Jovens Ocidentais. Em nome de Deus, com as nossas saudações aos nossos caros ouvintes, eu, Medi Zanjani, junto com minha colega Rosângela Sonada, vamos apresentar mais outra programação para todos os jovens do Ocidente. Nesta edição, pretendemos rever as causas e raízes que têm levado a comunidade ocidental a recorrer aos comportamentos violentos. Ayatollah Khamenei, o líder supremo da Revolução Islâmica, na sua carta endereçada aos jovens ocidentais, tem mencionado alguns pontos importantes. Ele, ao lembrar os atentados terroristas em Paris e a morte de inocentes, tem convidado a juventude a pensar nas raízes de ação violentas no Ocidente. Um dos pontos importantes foi chamar a atenção pelas causas da atração e interesse dos jovens europeus aos grupos terroristas, incluindo o Daesh. Ele, numa parte da sua carta, afirma, por outro lado, tem que perguntar por que aqueles que nascem na Europa e tiveram educação e o seu crescimento intelectual e espiritual no mesmo ambiente tinham sido atraídos por esses grupos? Como pode acreditar que as pessoas com uma ou duas viagens às zonas da guerra de repente se tornassem tão extremistas e fanáticas que pudessem atirar contra os seus compatriotas? Definitivamente, não podemos esquecer um longo tempo de ser alimentados por uma cultura indecente, num ambiente contaminado e gerador da violência. Talvez o profundo ódio causado pela desigualdade e discriminação estrutural e jurídica proveniente do efeito da prosperidade econômica e industrial pode ter criado complexos em algumas camadas da sociedade ocidental, o que se tem manifestado agora como uma doença mórbida.
A plataforma básica e os princípios de comportamento violento de hoje a sociedade ocidental enfrenta. Originou-se as discriminações e desigualdades enraizadas nessas comunidades. Discriminação e disparidades são assuntos que dependem do contexto sociais. Sten Hokan, o famoso sociólogo e cientista política, procura a raiz da racha e as lacunas nos acontecimentos históricos importantes, incluindo a Revolução Nacional durante o Renascimento do século XVI e do século XVII e a Revolução Industrial do século XVIII na Europa. Na opinião de Hokan, a lacuna resultante da Revolução Nacional, dimensões culturais e crise identidade e desigualdade proveniente da Revolução Industrial, basicamente, tiveram uma natureza social e econômica. Na prática, no século XVIII e no início da Revolução Industrial do Ocidente, a vida do povo entrou numa fase. A Revolução Industrial causou a diversidade e uma amplitude na forma de produção, chegando ao mercado os novos produtos industriais e tecnológicos, criando nova relação e interação político-social na sociedade ocidental. Na verdade, embora a Revolução Industrial tivesse ocorrido no domínio econômico, mas o seu impacto, reflexão, pode ser encontrado em outras áreas da vida humana, incluindo na política, cultural e social.
Os primeiros anos do século XIX coincidiram com o desenvolvimento das colônias britânicas no Canadá e a criação de um neocolonialismo na África do Sul, Austrália e Nova Zelândia. E no último trimestre do século XIX, com o resultado do crescimento da indústria e capitalismo, mais uma vez atingiu a clímax as competições e campanhas internacionais entre os colonistas. Na sequência da influência francofonia até na Norte da África, grande parte dessa região foi dominada e supervisionada por franceses. Posteriormente, Espanha e Itália também estenderam a sua influência. A Alemanha chegou no final do século XIX e também entrou nessa disputa colonial. As distâncias sobre as ilhas do Pacífico e a configuração de entrepostos comerciais na China, que foram associados com os recentes acontecimentos, emergiram os Estados Unidos da América como um novo jogador nessa cena de disputas coloniais. Ayatollah Khamenei, em um dos seus discursos sobre isso, disse: "Um dos maiores crimes contra a humanidade foi a instrumentalização da ciência para alcançar os objetivos dos opressores, em particular na era da Revolução Industrial e nesses dois ou três séculos recentes. Os britânicos, que eram vanguardas na Revolução Industrial, utilizaram esse meio para colonizar e reprimir os povos no arredor do mundo. Vocês não podem imaginar, durante a dominação inglesa, o que tem passado no subcontinente, essa grande e rica região. Não foi só o subcontinente. Todas as regiões orientais da Ásia sofreram durante séculos com a instrumentalização da ciência pelos colonialistas. Foram destruídas as aspirações e a vida das pessoas e deixando as nações nessas regiões atrasadas. Essa é a maior traição à ciência, bem como à humanidade. Eles querem quebrar esse monopólio. Cada nação que pretende ser independente e sair da dominação desses países vai quebrar uma parte desse monopólio. Infelizmente, isso aconteceu com o Irã."
Embora a discriminação e a injustiça sobre a humanidade entre as nações tivesse uma longa história, mas a discriminação e a superioridade racional são frutos do colonialismo ocidental. A ganância com o traço da época do Renascimento na Europa desempenhou um papel importante neste contexto, descobertas geográficas e o comércio de escravos, que chegam ao seu topo no século XVIII. Trouxeram riquezas para a Europa. Segundo alguns relatos, foram comercializados cerca de 50 milhões de escravos. Um dos escritores africanos escreveu: "A escravatura é o acontecimento mais importante da história contemporânea e o racismo é o resultado, direito drástico." Francis Fanon, no livro Racismo e Cultura, salienta: "O Ocidente, com o apoio do sucesso tecnológico, dominou o mundo. Os pioneiros do colonialismo aparentemente acreditam na superioridade da sua civilização, devido a uma raça superior. Foi por aqui que entrou o racismo sobre vários domínios na cultura e na civilização ocidental e, pouco a pouco, se consolidou com os dois pilares da sua convicção. A distância entre a humilhação racial e a humilhação do homem e a rejeição da sua personalidade, dignidade, é apenas um passo. O Ocidente procurou apagar a identidade dos povos indígenas e, ao mesmo tempo em que apagava sua história, tinha sobreposto uma nova história na qual o indígena não tinha qualquer identidade. Mas a história dos europeus e americanos é a narração da história de países alegadamente defensores da democracia e dos direitos humanos. que cometeram sempre todos os tipos de discriminações e desigualdades contra os negros, mulheres, muçulmanos e até os imigrantes. Essas discriminações têm causado o fortalecimento do fenômeno do racismo nas comunidades ocidentais, pavimentando o crescimento, organização das redes extremistas e etnocêntricas.
Hoje, o fanatismo religioso e discriminação racial nos Estados Unidos da América e na Europa está sendo expandido, desafiando a ordem política e segurança mundial. A xenofobia extrema e o aumento progressivo da discriminação já estão num ponto alarmante pelo perigo de fanatismo e ódio na Europa e nos Estados Unidos da América. As questões novas e a extrema-direita novamente avigoraram na Europa, e isso seria um desafio sério para a ordem social deste continente. As políticas de extrema-direita envolvem na discriminação racial que abrange a aristocracia, nacionalismo, racismo e a xenofobia baseadas por uma ideologia nacionalista e fascista. Os partidos do extremo-direito cristão tornaram forma em vários países europeus na década de 90 e os seus sentimentos, que são a combinação de islamofobia, o fanatismo contra a imigração e as dificuldades econômicas, estão se expandindo. Indivíduos ou grupos desses partidos são extremistas e radicais, com as suas convicções de superioridade que estão totalmente violando a igualdade social.
A discriminação de gênero é também uma das velhas formas de desigualdades no Ocidente. O líder iraniano sobre a injustiça ocidental imposta às mulheres diz: desde os europeus criaram uma nova indústria no início do século XIX, em que os grandes capitalistas ocidentais tinham inventado as grandes fábricas. E, neste sentido, a necessidade à mão de obra barata e menos problemática. Sussurraram a ideia da liberdade da mulher, tirando elas do centro da família para as fábricas, tornando-as empregadas de baixos custos, que podiam encher a bolsa dos capitalistas e, por outro lado, esvaziavam o prestígio e dignidade. O fato é que as remunerações das mulheres em muitos países europeus são menos do que os homens. As estatísticas da União Europeia mostram que disparidades nos salários entre homens e mulheres são de 18% em toda a Europa. De acordo com as estatísticas publicadas no âmbito da União Europeia, a taxa de desemprego das mulheres solteiras é de 75% e 55% para as mulheres com filhos, enquanto a taxa do emprego de homens solteiros é de 80% e 85% dos homens casados. Também de acordo com as estatísticas, atualmente a taxa de participação das mulheres em espaço de poder e decisão são muito pequenas.
Outro tipo de discriminação é desigualdade com base na cor da pele. Os protestos e agitações contra as duras políticas da polícia contra os negros na Europa e nos Estados Unidos da América, nas suas essências, são conclamações contra a injustiça que estão sendo sempre imposto contra os negros nesses países. Discriminações nos países ocidentais, especialmente nos Estados Unidos da América, está associada com a cor de pessoas. Ser branco nesses países significa ter algo melhor e mais possibilidades, e ser preto ou vermelho seria uma razão injustificada para a pobreza e exclusão. As imagens negativas que a imprensa ocidental transmite das pessoas de cor, especialmente os negros, sempre causaram para eles problemas em encontrar empregos e contratos laborais. Os negros geralmente enfrentam vários problemas, incluindo a baixa renda, a pobreza, educação inadequada, detenção arbitrária e outros comportamentos violentos pela polícia. Chegamos ao final de mais um programa de hoje. Obrigado a todos pela audiência. Até o próximo e fiquem com Deus.